Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 13º episódio de 2021, essa é a terceira temporada. Hoje vou falar um pouquinho sobre Roger Federer e a primeira rodada de Roland Garros. Eu pretendia falar um pouco mais sobre Naomi Osaka, mas o assunto já foi tão batido e comentado nos últimos dias, e acho que também eu já falei bastante sobre isso no grupo do Telegram, então assim, acho que ficaria repetitivo. Eu vou aproveitar o podcast para fazer um negócio diferente, que é comentar a estreia do Federer, né, nessa edição de Roland Garros, a primeira vitória dele no Slam depois de 489 dias, desde a vitória sobre o Tennis Sandgren nas quartas de final do Australian Open de 2020. Faz tempo, né? E, assim, comentar o que significa essa vitória, né? O que, que esse jogo mostrou para nós sobre as chances do Federer nesse Roland Garros. Ele ganhou do Dennis Istomin, foi 6-2, 6-4, 6-3. Não teve nenhum breakpoint contra. Ele manteve o primeiro saque acima de 70%. Terminou com 71%, depois de um primeiro set que ficou ali mais de 90% até o último game. Outra coisa importante, ele ganhou 79% dos pontos com o segundo saque, o que é altíssimo, né? Muitos tenistas ficam abaixo de 50%, abaixo de 40% aí. Mas essa é uma estatística que é mais consequência de outras coisas do que algo muito relevante para olhar de maneira isolada. Então tem muita coisa para elogiar desse primeiro jogo, né? Além do saque, obviamente, a direita estava calibrada, e isso vai ser importantíssimo em qualquer partida, né, nesse torneio, porque é saibro, porque Federer não vai conseguir tanto matar os pontos com um golpe só, porque tudo começa ali, né, na verdade. Quando a direita está entrando do fundo de quadra, isso permite o Federer abrir o leque, né, tirar a cartola, abrir o baú, enfim, né, tirar tudo que ele tem de golpe, e ele tem muita opção de golpe, né. Eu falo isso porque é o medo que os adversários têm daquela direita que faz eles se posicionarem de uma certa maneira, que aí sim vai permitir o Federer fazer as escolhas dele, né, e decidir o que é que ele vai usar. Porque assim, se o cara começa a recuar, o Roger vai pra curtinha. E o Federer dando curtinha, ele é perigoso duas vezes, né? Um, porque ele tem mão pra dar curta bem dada, e dois, porque ele dá curta e cola na rede. Então, o adversário tem dificuldade pra chegar na curtinha e depois pra passar o Federer, né? Não é que nem alguns tenistas que dão curto e ficam ali no T, ficam um pouquinho para trás, não colam na rede e dão uma opção a mais para o adversário. O Federer é perigoso duas vezes quando ele dá curtinha. Outra, se o cara começa a defender o backhand, e um cara destro, né, o Federer tem mais liberdade para fazer o inside-in de forehand, aquela que ele foge para a esquerda e bate de direita, buscando a direita do adversário, né, do outro lado da quadra. E é um golpe que hoje em dia é um pouquinho mais arriscado para ele fazer, porque ele não é tão veloz, a movimentação lateral dele já não é a que era de 10 anos atrás, então esse inside-in ele tem que calcular bem para não deixar o lado, né, todo desguarnecido da quadra. Então quando ele tem um cara que é um adversário que foge muito para o lado esquerdo, sendo um destro, aí ele pode fazer esse forehand, né, esse inside-in, e ele é perigosíssimo quando faz isso, né? E o que foi que aconteceu nessa segunda-feira, nesse jogo contra o Istomin? O saque estava entrando, a direita estava entrando, e aí o Federer deu um show. Ele deu curtinha, ele deu bola alta com spinzão quando estava no rally, ele usou ângulo, subiu a rede, deu aquele slicinho chamando o Istomin para dentro da quadra. Eu adoro esse slicinho. Esse slicinho funciona desde o tempo que ele era número 1 lá em 2004, 2003, quando ele chamava o Lubitsch para dentro da quadra, chamava o Nalbandian para dentro da quadra, todos os caras grandões, ou quando estavam muito bem, muito à vontade no fundo de quadra, o Federer usava isso como variação e funcionou lindamente, e funciona lindamente ainda, inclusive contra o Djokovic funciona isso bem. Então, e hoje a Ashleigh Barty faz isso muito bem, é muito legal de ver. Então assim, o Federer variou bastante os pontos, os golpes, e isso tem duas consequências, né? A primeira é que deixa o Istomin sem ritmo. O Istomin é um cara que, assim, não é um gênio do tênis, ele não tem uma mão excepcional, não é o cara mais versátil do mundo. Então, quando o Federer pega um adversário assim e joga todas essas variações possíveis, o Istomin começa mais a reagir do que a agir. A preocupação principal do adversário passa a ser... E assim, eu não sei quantos de vocês jogam tênis amador, mas quando vocês pegam um cara que que tem muita variação. Eu tinha essa dificuldade, pegar um cara que tinha muita variação, eu começava a me preocupar mais a chegar na bola, bater a bola bem equilibrado, a fazer o golpe de uma posição que eu não estou acostumado, que eu não gosto, ou que eu não gosto de bater. E isso acontece no profissional, proporcionalmente falando, né? O nível de tênis é outro, mas a relação de ação e reação é a mesma. E foi isso que aconteceu com o Easton. Ele começou a reagir mais do que a agir. A preocupação dele passava a ser devolver as bolas do Federer em vez de atacar, porque ele estava golpeando de lugares que ele não gosta, que ele não sente tão à vontade. E assim, o instinto, a consequência disso, até sem o cara perceber, é que ele para de atacar. Ele está só ali devolvendo bola, trocando bola, né, esperando uma que venha num lugar que, de onde ele se sente mais à vontade, de onde ele gosta mais de atacar. Só que, o que aconteceu? O Easton devolvendo bola, ele não estava adiantando, porque o Federer estava matando todos os pontos assim mesmo, né? E aí, a consequência seguinte é que o adversário começa a tentar atacar mais cedo no ponto. Porque se ele está devolvendo bola, não está adiantando nada, ele fala, opa, vou começar a atacar, né, antes de ser atacado. Só que, como o Federer está variando muito, o Easton começa, ou qualquer outro adversário, tá? A mecânica, a dinâmica é a mesma. O adversário começa a atacar de lugares, né, como eu falei, de onde ele não está acostumado, ou de onde ele não gosta de atacar. E aí vira uma bola de neve que tudo funciona para o Federer. Né? Podia ser que o Easton começasse a acertar tudo de qualquer lugar da quadra? Até podia. Mas qual a chance real disso acontecer, né? E disso acontecer durante 3 sets inteiros? Difícil, né? E esse é o tipo de dinâmica de jogo que, até quando o tenista acerta uma bola kamikaze e faz um winner, na equação geral da coisa, quem saiu ganhando foi o outro cara, né? Foi quem ditou o ponto. Porque o tenista que está na posição do Easton, que acerta essa bola kamikaze, ele vai tentar, e talvez vai até precisar fazer isso mais tarde, e não vai conseguir fazer isso o tempo todo, ou fazer com a frequência necessária para ganhar um jogo melhor de 5-7, sabe? Eu falava muito disso lá atrás, quando comentava Federer e Nadal, a dinâmica dos dois, né? Como Nadal buscava muito o backhand do Federer com bola alta e obrigava o Federer a fazer coisas diferentes do que ele gostava, né? Tinha jogo que o Federer acertava 2-3 backhands espetaculares na paralela ou na cruzada, anguladinha, mas isso não afetava o plano de jogo do Nadal, porque o Rafa sabia que eram bolas de baixa porcentagem, bolas arriscadas, né? Então a aposta toda dele é a seguinte: eu vou jogar assim e eu quero ver se esse cara vai conseguir fazer essas bolas durante 3 sets contra mim. E em Roland Garros nunca aconteceu, né? No Saibro é raro acontecer, né? Se alguém consegue, até hoje é assim, né? O jeito que o Rafa pensa as partidas dele. Se alguém consegue fazer isso, bate palma, bom jogo, parabéns. Mas quantas vezes isso acontecia no caso do Federer? Quantas vezes acontece até hoje em dia? É raro, né? Mas voltando a falar de Federer e isso, que o podcast é para isso, né? Eu falei que a variação do Federer provocava duas coisas, né? Tinha duas consequências. A primeira era essa, de mexer na cabeça do adversário, taticamente falando. E a segunda é encurtar os pontos. Uma coisa que hoje em dia é quase obrigatória pro Federer. É um cara de 39 anos, voltando de 2 cirurgias no joelho, disputando um torneio no Saibro e melhor de 5. A essa altura, acho que nem o Federer sabe como é que o corpo dele vai reagir se precisar ir para um 5º set. Porque na grama, se ele jogar 5 sets, o jogo vai ter 3 horas e pouquinho de duração, se tanto. Às vezes acaba com 2 horas e alto. Mas no Saibro tem rally, pode demorar mais, e certamente, né, vai ter mais pontos e mais pontos mais longos. Vai exigir mais dele. Então isso tudo precisa ser calculado pelo Federer quando ele entra na quadra para um torneio desse. E acho que foi bem calculado contra o Easton, mas assim, mais do que bem calculado, foi bem executado. Deu tudo certo, vitória em 3 sets, show de versatilidade, parabéns, ponto. Agora vamos para essa segunda rodada contra Marin Cilic, que é um velho conhecido do Federer, já fizeram 2 finais de slam, 2 que eu me lembro, né, uma em Wimbledon e uma na Austrália. É um cara que, né, é um campeão de slam, ganhou em US Open, já está aparentemente na curva descendente da carreira, né, a fase dele não é das melhores, mas é experiente, ganhou bem na primeira rodada, né, com torcida contra e tal, ganhou em 3 sets. E principalmente tem armas diferentes das do Easton. E aí é que a coisa muda, porque também são armas que podem machucar mais o Federer. Então a gente está falando de um matchup, como dizem os americanos, completamente distinto. E comparando com o jogo de estreia, né, com o jogo do Istomin, não é nada bom pro Federer. Primeira coisa, o saque do Tillich é muito melhor que o do Istomin, claro. Isso já tem seu peso, porque se esse saque estiver entrando, dificulta a vida de qualquer um. No caso do Federer, que ele até falou na coletiva depois do jogo do Istomin, que ele tem mais dificuldade para devolver o saque no saibro do que nos outros pisos. Ele até fala que, puxa, deveria ser o contrário, porque em tese é mais fácil devolver no saibro. Mas pro estilo de devolução do Federer, que não é tão simples assim, né? Ele gosta de pegar a bola subindo, gosta de pegar atacando. E é um pouquinho mais difícil, porque o saibro varia, né? A bola, às vezes você tem um desnível, às vezes você tem um grãozinho que faz a bola desviar um pouquinho. Às vezes a bola quica mais alto, mais baixo, depende do saibro. O saibro muda durante a partida, então isso tudo tem suas variações e afeta a devolução. Só que, sim, é diferente o caso do Federer do que a devolução do Nadal, né? O Nadal vai lá para trás e ele tem tempo de reagir a essa qualquer irregularidade do kick, né? Tem tempo de se ajustar. São raciocínios diferentes. Não tem uma coisa certa, necessariamente certa ou outra. Eu adoro quem devolve lá do fundão, porque justamente vem quebrando um paradigma, né? De que, porque bom devolvedor tem que ser que nem o Agassi, que colava na rede, dava win, né? Ou que nem o Djokovic, que, né, fica ali mais perto da linha e devolve no pé do cara, né? Devolução mais agressiva. Só que, no caso do Nadal, funciona. No caso do Thiem, funciona. Até o Federer andou fazendo isso, né? No set que ele ganhou do Andorra lá em Genebra, teve game que ele quebrou o saque do Andorra, que ele tava lá atrás, colado na grade para devolver saque, né? E devolveu com espinzão. Então, sabe, eu gosto dessa devolução do fundo por causa disso. Mas é um jeito diferente de abordar a partida. Não é que necessariamente seja melhor ou pior. Eu acho que cada tenista tem seu jeito de fazer as coisas. E o Nadal, por exemplo, nunca conseguiu ser tão eficiente devolvendo colado na rede. Ele já, colado na linha, perdão. E ele já tentou isso, já fez isso em algumas partidas. Às vezes até com sucesso, mas não com sucesso consistente, né? E o Federer prefere ficar dali, né? No backhand, na maioria das vezes, ele bloqueia a devolução, ou dá um slicing e tal. Quando o Nadal, ele viu que isso não funcionava e passou a devolver batendo, outra história. Mas, enfim, voltando a falar, essa devolução vai ser importante porque o saque do Tillich é muito melhor, né? E qual é a consequência desse saque do Tillich, né, bom, né? Se o Federer não estiver conseguindo devoluções agressivas, devoluções fundas e com peso. Porque mesmo se for funda sem peso, a bola fica na mão do Tillich e o Tillich sabe fazer a bola andar, sabe distribuir o jogo, e a movimentação do Federer não anda espetacular, né? Hoje ele já não consegue virar um rally saindo da defesa para o ataque como ele conseguia 5 anos atrás. E é normal, né? Pela idade é isso aí. E não é questão de criticar o Federer, é questão de constatar o que acontece, né? Então, se o Tillich encaixa esse saque, começa a mandar nos rallies, ele vai ter uma grande vantagem. E aí talvez seja o caso de o Federer começar a arriscar nas devoluções, achar um gamezinho em cada set para conseguir a quebra. E óbvio que você tem menos margem para isso, mas, né, você faz o que você consegue fazer. Provavelmente ele vai ter menos breakpoint do que gostaria, mas é... tem que aproveitar, né? Quando tiver, tem que ser preciso, tem que ser clínico, como dizem. E não é só no saque que o Tillich é melhor que o Istomin, né? Ele também devolve melhor que o Istomin, né? Tô falando de devolução de saque, e devolve de maneira mais agressiva quando ele tá num momento bom, confiante. É um cara que faz win de devolução. Se o segundo saque for mole, né, ali pra ele fica ali colado na linha e ataca mesmo. A gente nunca sabe que... E aí é o ponto, né? A gente nunca sabe que Tillich vai entrar em quadra. Ainda mais nesse momento da carreira dele, em que ele tá mais instável, né? Ele faz jogos muito bons, outros jogos ruins. Mas se o saque do Federer foi essencial contra o Istomin, acho que vai ser crucial, muito mais importante, contra o Tillich, né? E assim, eu acho que tá muito claro na cabeça dele, Federer, que não dá pra ficar correndo atrás da bola o jogo inteiro. Ele tem que mandar nos pontos, ele tem que encurtar os pontos, tem que matar os pontos. Se o Tillich se estabelecer da linha de base, a coisa fica muito mais dura para o suíço. Só isso, né, já deixa claro que vai ser outro jogo, outro nível de dificuldade. Federer é favorito? Dá para dizer isso, né? Muito favorito eu já acho que não. As casas de aposta estão pagando 1,40, Mas 1,40 já é muito mais do que se costuma colocar para um jogo do Federer, né, em que ele é favorito. Normalmente fica ali 1,10, 1,15, 1,05. Então 1,40 é, assim, atraente até pro caso do Federer, né? Eu não gosto muito de apostar em odds de 1,40, mas essa é outra discussão. Mas considerando que as casas são extremamente cautelosas quando estão colocando odds para Federer, Nadal, Djokovic, esse nível de tenista, o 1,40 é um sinal que assim, ele não é tão favorito quanto seria em outros tempos. E olha, não estou aqui dizendo que o Tillich vai bater mais forte na bola, que vai jogar o Federer de um lado para o outro da quadra, que o Tillich vai fazer 20 aces. Não é isso. Meu ponto aqui é um só. De tudo que o Federer fez de muito bom contra o Istomin, talvez nada disso, ou muito pouco disso, valha para medir a expectativa para esse duelo com o Tillich. É muito diferente. Pode acontecer de o Roger entrar e massacrar, de jogar melhor, de se movimentar melhor. Tudo isso é possível e eu já aprendi, acho que vocês devem saber, né, que não convém duvidar de caras como Federer, Nadal, Serena, Djokovic, né? Esse tipo de extraterrestre. Mas é um jogo diferente. E acho que é justamente essa diferença que vai fazer esse Federer e Tillich um jogo muito mais interessante para medir o nível em que o Federer realmente está hoje. E também até o nível que ele pode alcançar em Wimbledon. Porque, né, a gente está falando de Roland Garros, ele está competindo e tal, mas o próprio Roger diz que ele não tem chance de ser campeão em Roland Garros. E eu acredito nisso, acho que não é falsa modéstia. Eu não consigo imaginar ele ganhando de Nadal, Djokovic hoje em dia. E ele fala que competir agora, em Paris, é uma maneira de se preparar para o Wimbledon. É uma maneira de acostumar o corpo com partidas mais longas, é uma maneira de recondicionar o cérebro a raciocinar mais rápido em pontos grandes. É uma maneira de voltar a fazer certas coisas no automático, passar a usar a cabeça para pensar só no jogo, no que está acontecendo nos pontos, no que ele fez, no que precisa fazer, ajustes, etc, etc, etc. Numa das entrevistas em Genebra, e ele falou algo parecido agora, depois do jogo com o Winston, ele disse que ainda perdia muito tempo em Genebra, no jogo com Andorra, se reacostumando com as coisas, com o shot clock, com a toalha que não tem mais boleiro para entregar. Ele falou que também se afobou um pouco em Genebra, que como tem pouco público, menos aplauso, ele estava meio que se afobando entre os pontos, sacando mais rápido do que deveria, né? E que em Roland Garros ele meio que se forçou a dar um tempo maior entre os pontos, em parar um pouco antes de ir para o saque novamente, entre um ponto e outro, para pensar mesmo. E também tem o ritmo de torneio, né? Porque não é só entrar na quadra e jogar. Você tem a viagem, você tem hotel e o período de transporte de ida e volta para o clube, marca quadra, treina, tem a rotina de vestiário, de conversar com pessoas, encontrar pessoas, fazer fisioterapia, dar entrevistas pós-jogo, tem toda essa rotina que você precisa se reabituar, né? Tem um ritmo para isso e um cara que, né, já jogou tantos slams na carreira sabe como é que é. Só que você passa 2 anos meio que longe do circuito, foram 487 dias entre a partida dele contra o Djokovic na Austrália e essa em Roland Garros, quer dizer, 487 dias sem jogar no slam, né? Então é diferente, você precisa se reacostumar com isso. E estar em Roland Garros vai ajudar nisso também. Então tudo tem um motivo, e acho que se ele acredita que pode brigar por alguma coisa em Wimbledon, e ele tem que acreditar, né? Ele tem que tentar, porque acho que não faria sentido passar por 2 cirurgias, fisioterapia, esse tempo todo treinando para depois não voltar a jogar. Então ele vai lá e vai lá para tentar ganhar. Estar em Roland Garros agora, ganhando ou não, exerce um papel importante nessa história. E vamos ver como ele se sai nesse jogo diferente contra o Tillich. E eu tô falando diferente comparando com isso, também, né? Vocês estão entendendo, né? Ele tem que sacar melhor, ele, Federer. Ele tem que achar os games de devolução para ameaçar e aproveitar qualquer mínima chance que o Tillich der, de repente aqueles games que o Tillich faz 2 duplas faltas, ou que ele faz tá meio instável, bota 2 bolas para fora, ou uma bola no pé da rede, enfim. O Tillich vai dar chance, né? Isso, pelo nível de instabilidade que ele tem jogado nos últimos, sei lá, meses, acho que a gente pode, né, contar com isso. O Federer vai ter chance, e vai ter chance até de graça em algum momento. Tem que ver se isso vai ser no saque do Tillich ou não. Acho que uma coisa que pode ser muito útil pro Federer é aquele slicinho que eu falei um pouquinho antes, chamando o Tillich para bater abaixado ali, o Tillich que é grande, né, fazendo ele bater abaixado um passo e meio, dois passos dentro da quadra, que é para depois o Federer pegar o Marin andando para trás, porque esse slicinho é difícil de atacar e é difícil de ver alguém tendo coragem de bater e subir para a rede. A maioria bate uma bola, tentando bater uma bola funda e anda para trás, e é aí que o Federer faz diferença. Então é uma coisa que acho que pode funcionar muito bem contra o Tillich, porque funciona muito bem contra jogadores altos e não tão rápidos. E claro, né, vai ter que variar em condições normais. Também é melhor manter os pontos curtos, porque a bola do Tillich anda, né? E anda mais que a do Istomin. E não convém o Federer ficar correndo de um lado para o outro por muito tempo. Então, vamos esperar para ver. Hoje eu fico por aqui, gente. Volto em algum momento da segunda rodada, talvez no meio, na quarta-feira, talvez no fim, já na quinta, na noite de quinta. Um abraço, até lá.